Jornal Câmara dos Deputados.
Repercute entre os deputados a sanção da lei dos caminhoneiros.
Parlamentares debatem a política de valorização do salário mínimo.
Câmara revoga a extensão de passagens para cônjuges de deputados.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Gonçalves.
Eu sou José Carlos Andrade, uma boa noite. A partir de agora, as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
A mesa diretora da Câmara revogou medida tomada na semana passada que estendia para os cônjuges dos deputados a possibilidade de usar a cota parlamentar na compra de passagens aéreas.
A regra que volta a valer autoriza o uso dos recursos apenas para os parlamentares e assessores de gabinete.
O repórter Murilo Souza tem mais informações sobre a decisão.
A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu nesta terça-feira, por unanimidade, revogar o ato que permitia a utilização dos recursos da cota parlamentar para custear passagens de cônjuges no trajeto entre o estado de origem e Brasília. Com a revogação, a regra volta a ser a emissão de bilhetes aéreos apenas para os deputados e seus assessores de gabinete. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, após reunir-se com os demais integrantes da mesa diretora. Segundo o presidente, com a revogação do ato, volta a valer a regra anterior. Cunha disse ainda que eventuais excepcionalidades serão analisadas caso a caso, conforme os requerimentos de cada parlamentar.
A decisão unânime foi essa, a revogação, pura e simplesmente, do ato e as eventuais necessidades ou requisições que possam ser feitas em caráter excepcionais serão tratadas caso a caso, se eles aparecerem.
Eduardo Cunha acrescentou que a decisão foi baseada na insatisfação da sociedade.
Houve um entendimento equivocado, se cristalizou uma versão de um princípio, de um benefício, de uma regalia, que não era o caso, mas a sociedade, ela, de uma certa forma, demonstrou a sua contrariedade. E nós, que queremos atuar em sintonia com a sociedade, não poderíamos fechar os olhos ao entendimento que a sociedade teve. E resolvemos revogar.
Logo após a aprovação do ato, revogado hoje pela mesa diretora, quatro partidos, PT, PSDB, PSOL e PPS anunciaram que abririam mão do uso da verba para cônjuges. Em seguida, um abaixo-assinado que circulou pela internet reuniu 135 mil manifestações contrárias à proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Depois de 5 mandatos como vereador em São Paulo, Goulart, do PSD, agradeceu aos eleitores pela confiança depositada no seu trabalho. O parlamentar se comprometeu a defender o fim do fator previdenciário, que, no seu entendimento, prejudica os que necessitam se aposentar.
Goulart também assumiu o compromisso de lutar pelo fim do uso do amianto na construção civil. De acordo com o parlamentar, São Paulo foi o primeiro estado a proibir o uso de amianto em materiais de construção, medida adotada em seguida em outros estados.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, considera que a Câmara hoje precisa buscar uma nova agenda para ficar mais próxima das demandas dos brasileiros.
No cotidiano das pessoas, então, drogas, segurança pública, acidente de trânsito, enfim, as desigualdades existentes, a concentração de renda, etc., são todos temas que, na minha opinião, a Câmara tem que cuidar. Por quê? Aqui nós talvez tenhamos nos habituado a um ritmo de trabalho, muitas vezes frenético, mas completamente pulverizado. E eu defendo, então, uma agenda nacional para que a Câmara se organize e dê prioridades, porque eu acho que é o caminho, eu diria, se não o mais curto, mas é o mais seguro para a gente ter sintonia com a sociedade.
Arlindo Quinalha foi candidato à presidência da Câmara no início de fevereiro e teve 136 votos.
A Câmara teve uma renovação de parlamentares de aproximadamente 40% para a nova legislatura. Na avaliação de Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, a atual conjuntura pode representar uma maior ligação entre o parlamento e a sociedade.
Nós esperamos que este Congresso Nacional possa estar mais sintonizado com a sociedade brasileira. As demandas são muito grandes, há necessidade de grandes mudanças e a gente espera que isso se reflita aqui com a nossa presença, a minha bancada do PSDB aqui na Câmara Federal e também o conjunto dos deputados sintonizado mais com a sociedade.
Vanderlei Macris acrescentou que reformas importantes devem ser votadas nos próximos 4 anos como a reforma política. Segundo o parlamentar, o Congresso vai elaborar o projeto do novo sistema político brasileiro de acordo com os anseios da população.
Relações Exteriores.
governo brasileiro ainda não aceitou receber as credenciais do novo embaixador da Indonésia no país. Delegado Valdir, do PSDB de Goiás, esteve na Embaixada da Indonésia com um ofício formal em que reprova a atitude do Palácio do Planalto.
O deputado lamentou ainda que o governo da Indonésia esteja reconsiderando a compra de aviões de combate do Brasil. Delegado Valdir acredita que a decisão pode prejudicar trabalhadores brasileiros, gerando desemprego.
Justiça.
O governo federal ainda não indicou o substituto para a vaga existente no Supremo Tribunal Federal. Fábio Souza, do PSDB de Goiás, lembrou que o cargo está disponível há 6 meses e o andamento de muitos processos está sendo prejudicado.
Fábio Souza pediu a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que estabelece um prazo para que o governo indique um novo ministro para o STF, no caso da aposentadoria ou renúncia de um de seus membros.
Projeto de lei veda a concessão de empréstimo ou financiamento em instituições financeiras públicas às pessoas físicas ou jurídicas que submeterem trabalhadores a condições análogas às de escravo. Para o autor do projeto, Bebeto, do PSB da Bahia, as instituições devem estar comprometidas com o interesse público.
O parlamentar elogiou a chamada lista suja do Ministério do Trabalho. Para Bebeto, o cadastro deve se somar a outros instrumentos que impeçam a concessão de crédito para quem mantém pessoas em condições degradantes de trabalho.
Ao reforçar que março é um mês dedicado às mulheres e sua luta, Moema Gramacho, do PT da Bahia, ressaltou que, apesar dos avanços já obtidos, ainda existe muito a ser conquistado. Ela acredita que a aprovação do femicídio como crime hediondo vai ser uma das conquistas.
A deputada citou um estudo revelando que, nas 3 últimas décadas, 92 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Para Moema Gramacho, o dado justifica a adoção de uma pena mais severa para a morte de mulheres.
Segurança Pública.
Brasileiros que investirem em itens de segurança própria e de seus familiares ou empreendimentos poderão deduzir custos no imposto de renda. A medida está em projeto de lei de Ronaldo Martins, do PRB do Ceará.
Entre os gastos previstos na proposta estão a instalação de cercas elétricas, câmeras de segurança, blindagem de automóveis e até mesmo a contratação de pessoal para a segurança. Ronaldo Martins justifica que a violência tem aumentado e o brasileiro tem gastado mais com segurança, causando impacto no orçamento das famílias.
A fabricação e a venda de dinamites em formas de bastão, conhecidas como bananas de dinamite, podem ser proibidas no país. A proposta apresentada por Manato, do SD do Espírito Santo, estabelece que os artefatos devem ser substituídos por explosivos de acionamento eletrônico cadastrados e identificados por chip.
Manato explicou que o projeto visa dificultar e até coibir a aquisição do material explosivo, que passará a ser rastreado. Ele justificou que a aprovação do projeto vai trazer mais segurança para a população, já que são cada vez mais frequentes no país crimes de furto envolvendo o uso de explosivos.
Transportes.
Repercute na Câmara a sanção integral da nova lei dos caminhoneiros aprovada no mês passado pela Casa.
A sanção faz parte do acordo entre o governo federal e a categoria para o fim da greve no transporte rodoviário.
A repórter Carol Siqueira tem outras informações sobre a medida.
A jornada de trabalho diária da categoria é ampliada em 2 horas. Pode chegar a 12 horas diárias. E os caminhoneiros ganharão a isenção do pedágio por eixo mantido suspenso quando transitarem com o caminhão vazio. A sanção integral faz parte do acordo para acabar com as paralisações de caminhoneiros pelo Brasil. Os protestos da categoria, no entanto, continuam. Deputados foram chamados a interceder em favor de caminhoneiros que vieram a Brasília para protestar, mas foram impedidos de entrar na cidade pelas forças de segurança. Depois de muita negociação, os caminhoneiros foram autorizados a entrar na cidade e devem realizar manifestação nesta terça-feira pedindo a redução do preço do óleo diesel. Para o deputado Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, a sanção da lei dos caminhoneiros ajuda a situação da categoria, mas é preciso mesmo abaixar o preço do óleo diesel.
Lei dos caminhoneiros, nós aprovamos. Ela não é ótima, mas é boa. O governo nem queria que fosse aprovada a lei, né? Então não vai fazer demagogia com o chapéu alheio. Tem que fazer assim, é ter coragem de baixar o óleo.
Além da sanção integral da nova lei dos caminhoneiros, o governo prometeu congelamento do preço do combustível por 6 meses como parte da negociação para o fim da greve. Além de ampliar a jornada de trabalho permitida, a nova lei dos caminhoneiros amplia também o período máximo ao volante, de 4 horas para 5 horas e meia contínuas. A lei também aumenta de 5 para 10% a tolerância de peso por eixo admitida pelas autoridades. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Carlos Gomes, do PRB, se solidarizou com a família do caminhoneiro que morreu atropelado durante o protesto da categoria na BR-392 em São Cepé, no Rio Grande do Sul. Para o parlamentar, a fatalidade evidencia o clima de tensão dos caminhoneiros com o descaso com que o governo tem tratado suas reivindicações.
Mesmo com a sanção integral da Lei dos Caminhoneiros, que consistia em uma das reivindicações da categoria, Carlos Gomes reiterou que o governo federal precisa dar atenção mais apropriada às outras necessidades da categoria.
Ao lamentar como a imprensa tratou o confronto entre a Polícia Rodoviária Federal e os caminhoneiros em Camaquã, no Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reis, do PP, se mostrou solidário com os caminhoneiros que, segundo ele, são trabalhadores e não baderneiros.
Ele se solidarizou com a categoria que reivindica um preço menor para o óleo diesel. Segundo Luiz Carlos Reis, mesmo com a perda na produção causada pelo movimento, os caminhoneiros têm obtido o apoio de produtores e da população em vários municípios.
Desenvolvimento regional.
O programa Luz para Todos está beneficiando 150 mil famílias no Piauí. Regiane Dias, do PT, destacou que foram investidos R$1,2 bilhão em 69 mil quilômetros de rede e informou que foi assinado um aditivo pelo Ministério de Minas e Energia, disponibilizando mais R$155 milhões para novas ligações.
Segundo a deputada, a meta agora é universalizar o programa com atendimento a mais 17 mil domicílios. Regiane Dias avaliou que o Luz para Todos promove a inclusão social, permitindo, entre outros benefícios, que sejam construídas escolas e feitos projetos de irrigação.
Eleito para cumprir seu terceiro mandato na Câmara dos Deputados, Afonso Rã, do PP do Rio Grande do Sul, falou das suas expectativas para os próximos 4 anos. O parlamentar ressaltou que seu trabalho vai estar direcionado para o esporte e o setor agrícola.
Nós pretendemos também fazer uma agenda positiva ao esporte brasileiro, fazendo a responsabilidade principalmente do nosso jovem, formando, fazendo inclusão social e evitando as drogas. E na área do agronegócio, uma área importantíssima, onde nós temos aí a primeira engrenagem da economia do país e que alimenta todos os demais segmentos. A área que eu atuo muito aqui no Congresso e pretendo seguir colaborando.
As eleições de 2014 foram positivas para o Maranhão, segundo o entendimento de Weverton Rocha, do PDT. De acordo com o deputado, a mudança na administração estadual trouxe uma nova esperança de desenvolvimento para o povo maranhense.
Weverton Rocha informou que, já nos primeiros meses de governo, a saúde, a educação e a segurança apresentam avanços, como o início do tratamento oncológico em Imperatriz, o aumento salarial acima do piso para os professores da rede pública e a organização do sistema penitenciário nos presídios estaduais.
Economia.
As medidas do governo federal, entre elas o aumento no preço dos combustíveis e na energia elétrica, precisam ter uma contrapartida para César Halum, do PRB de Tocantins. Na visão do deputado, o peso dos aumentos não pode recair apenas sobre os consumidores.
César Halum considera que o governo precisa dar o exemplo em vez de transferir todo o ônus para a população. O deputado pediu a reativação da Frente Parlamentar em Defesa dos Consumidores de Combustíveis, Telefonia e Energia Elétrica.
A avaliação de Antônio Imbaçaí, do PSDB baiano, sobre os últimos anos da administração federal é pessimista. De acordo com o parlamentar, as medidas que conduziram a política econômica nacional impulsionou a inflação.
Um ano difícil, um ano de crise econômica, o que a gente está vendo aí é uma coisa inacreditável, a inflação voltando, o país parando, o desemprego começando a aparecer, as contas dos serviços públicos, gasolina subindo extraordinariamente, contas de luz, energia elétrica, uma coisa assim horrorosa. Então esse é o ambiente que a gente vai ter aqui no Congresso Nacional. Crise na economia e crise também na conduta de governantes.
Antônio Imbaçaí também desaprovou a administração da Petrobras. Segundo o parlamentar, a irresponsabilidade e a incompetência dos gestores permitiram a queda do valor de mercado da companhia e também as irregularidades em vários contratos da estatal.
Se ajustes no setor da economia tivessem sido adotados antes, conforme o entendimento de Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, o Brasil não estaria sofrendo impactos que prejudicam, em especial, as classes mais pobres.
A crise econômica que se instalou, de acordo com Cláudio Cajado, fez eclodir manifestações em todo o país. A corrida por reajustes de salários, manifestações de entidades e aumentos de preços. Para o deputado, os problemas estão acontecendo devido à condução política e econômica do governo federal.
Tramita na Câmara projeto que estabelece medidas corretivas em caso de infração às normas de defesa do consumidor. Maria Helena, do PSB de Roraima, defendeu a aprovação da proposta que, no seu entendimento, vai conferir maior efetividade e eficácia aos PROCONs.
Maria Helena explicou que o conhecimento da população sobre seus direitos é deficiente e a falta de informação permite práticas abusivas do mercado. A parlamentar concluiu que, com a aprovação da proposta, que está em análise na CCJ, o consumidor ficará um pouco mais protegido.
O estaleiro Enseada do Paraguaçu, que está sendo construído na cidade de Maragogipe, no Recôncavo Baiano, está com suas obras paralisadas. Jutaí Júnior, do PSDB, manifestou sua indignação com a paralisação, em especial por conta do drama social e do desemprego na região.
As obras já chegaram a 85%, mas, segundo Jutaí Júnior, a empresa construtora que faz parcerias com a Petrobras, deve mais de 8 bilhões de reais no mercado. O parlamentar enfatizou que a situação é uma soma de corrupção, incompetência e atraso ideológico.
Saúde.
O Ceará acaba de receber 459 profissionais dentro do programa Mais Médicos, que vão se somar a mais de 1.000 profissionais que já atuam no estado. Na opinião de Odorico Monteiro, do PT, o programa é uma das principais ações do governo federal no que diz respeito à saúde pública no Brasil.
O deputado defendeu a implementação de uma universidade de medicina em Quixadá. Odorico Monteiro justificou que o Mais Médicos prevê a criação de 11 mil vagas em cursos de graduação de medicina até 2017.
Os deputados aprovaram a proposta que define uma política permanente de valorização do salário mínimo.
O projeto mantém o reajuste anual do valor do mínimo no dia 1º de janeiro.
A repórter Carla Alessandra tem detalhes sobre os objetivos da iniciativa.
A proposta determina que os índices de reajuste para a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo corresponderão à variação do INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, do ano anterior ao do reajuste do salário. Para garantir um aumento gradual do salário, será acrescentado anualmente ao seu valor o índice percentual equivalente à taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto, PIB, dos dois anos anteriores ao ano do reajuste. Essa regra é igual à que está em vigor, mas que vale apenas até este ano. O projeto recebeu emenda na Comissão de Trabalho, estendendo esses reajustes a todos os aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social. Atualmente, o reajuste só é válido para os aposentados que ganham um salário mínimo. Os demais não são beneficiados com os reajustes anuais. O relator na comissão, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, acredita que é preciso discutir uma política permanente de reajuste que beneficie também os aposentados.
Pelo menos buscar a discussão para que, se não vamos implantar esse reajuste permanente do salário mínimo para todos os aposentados de uma vez só, mas pelo menos que se abra a discussão com o governo, para que nós possamos escalonar, porque senão, dentro de um horizonte muito rápido, todos os aposentados do Brasil vão estar ganhando apenas o salário mínimo.
O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, é contrário a uma proposta que defina normas de reajuste permanente para o salário mínimo. Ele lembrou que a legislação vigente vale até este ano e, por isso, ainda dá tempo de compor uma proposta mais adequada à realidade atual do país.
Ele é pouco inteligente, porque ele estabelece uma regra permanente e, eventualmente, quando nos dois últimos anos não tivermos crescimento, como é que vai ser reajustado? Vai manter a mesma regra? Portanto, eu acho que deveria ser melhor observado esse ambiente econômico.
José Guimarães disse ainda que o governo deve enviar ainda este semestre uma proposta de reajuste para os próximos anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Votação.
Na tarde de hoje, os deputados aprovaram a regulamentação da profissão de historiador. A proposta, que retorna ao Senado para a nova votação, também estabelece os requisitos para o exercício profissional.
Ao final da sessão, os parlamentares também aprovaram o projeto que modifica o Código Penal para incluir entre os tipos de homicídio qualificado o feminicídio, definido como o assassinato de mulher por razões de gênero.
Segundo a proposta, o feminicídio envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação contra a condição de mulher. A pena prevista para homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos.
O texto ainda aumenta a pena em um terço se o crime ocorrer durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra menor de 14 anos, maior de 60 ou pessoa com deficiência e na presença de descendente ou ascendente da vítima.
A inclusão do feminicídio como crime específico no Código Penal foi proposta no relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher, aprovado em junho de 2013.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. A você, uma ótima noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.